Estávamos ouvindo a palavra que nos foi apresentada antes do início da pregação, tendo como objetivo preparar os nossos corações. E a palavra, ela indica que em muitas circunstâncias das nossas vidas, ou em quase todas as circunstâncias das nossas vidas, nós chegamos à igreja com a nossa alma abatida, com a nossa alma cansada, muitas vezes cercados por fadigas, preocupações, ansiedades. E isto se deve em muito em função do espírito de engano que está no mundo. Espírito que é contrário às coisas de Deus e do nosso Cristo. Ele está no mundo, ele é Senhor neste mundo, como a própria palavra de Deus indica. Ele tenta os homens, e isto não é invenção da igreja, é verdadeiro. Ele fustiga o homem, porque ele quer arrastar os homens para a morte e para os infernos. Se aproveitam das nossas fraquezas, se aproveitam da nossa vaidade, se aproveitam do nosso amor próprio, se aproveitam das inclinações da carne e muitas vezes nos seduz, muitas vezes nos arrasta e nos envolve nas suas armadilhas e em seus dardos inflamados. Este espírito de engano, ele está no mundo e ele é real. E ele está aqui desde o princípio. Porém, ele sabe que ele tem os seus dias contados. Assim, irmãos, para nós que somos o povo de Deus, a igreja, a assembleia que se forma em torno da palavra de Deus, e como também disse a palavra que antecedeu a pregação, a assembleia que se reúne em torno de Jesus Cristo, é uma ocasião especial para a alma. É uma ocasião especial para o homem interior. Não é uma ocasião especial para o homem carnal. O homem carnal, ele não gostaria de estar na igreja. O homem carnal, ele gostaria de estar em outro lugar. Mas o homem espiritual, ele se reúne em torno da palavra de Deus, na esperança de que Cristo possa socorrê-lo nessas angústias, nessas perturbações. Eles se reúnem em torno da palavra de Deus e na esperança de que Jesus Cristo possa derramar sobre ele a graça, perdoando os seus pecados, perdoando as suas maldades e dando a ele liberdade quanto à opressão que está no mundo. Por isso a igreja, ela é, para nós, um porto seguro. É um lugar onde a nossa alma, ela vai se refazer. É um lugar onde a nossa alma tem a oportunidade de nutrir-se de um alimento e seguir na vida, apesar de todas as confusões que nos cercam. Assim, irmãos, o nosso clamor é para que Jesus Cristo possa presidir esta assembleia e todas aquelas que nós realizarmos em seu nome. Amém? Que Jesus Cristo esteja presente com a sua mão estendida e poderosa, perdoando, restaurando, salvando. Que Jesus Cristo esteja com a sua mão poderosa estendida, batizando-nos no seu Espírito e dando a nós o dom especial, que é o dom da fé, para que a nossa confiança e a nossa fé, ela seja viva, eficaz em todos os dias das nossas vidas. Amém? Então, esta é a nossa principal esperança, que Jesus Cristo esteja no meio de nós. Também é importante que nós esperemos em Cristo uma boa ocasião de arrependimento. Na nossa infância espiritual, vamos dizer assim, irmãos, nós achávamos que arrependimento era apenas confissão. E nós achávamos que uma vez que nós chegamos na igreja e contamos para o Senhor das nossas loucuras, das nossas transgressões, aquilo já estava resolvido e aquilo significava arrependimento. Mas o Espírito de Deus, ele tem nos mostrado que arrependimento é uma coisa mais profunda. É um campo onde nós também precisamos dar um passo a mais. Arrependimento, o Espírito tem dito para nós, que é uma ocasião, é um momento de tempo, que é dado pelo Espírito de Deus àquele que crê, e àquele que espera pelo perdão, àquele que espera pela justiça de Deus, que ocorre por meio da fé. Trata-se, irmãos, de uma ocasião de tempo, que é dada por Deus. É importante nós compreendermos isso, porque senão a gente fica pensando que arrependimento é só confissão. Bem, se fosse só confissão, eu chegaria na igreja e diria: olha, Senhor, durante esta semana, os meus olhos se inclinaram para o adultério. E pronto, estaria resolvida a situação. Por quê? Porque eu fui à igreja e contei para o Senhor o que é que eu fiz. Mas será que o arrependimento é só isso? Será que se eu vier na igreja e dizer para o Senhor: Senhor, eu fiz isso, já está tudo resolvido? Eu creio que o arrependimento é uma ocasião de tempo. Por que que eu digo isso? Porque eu fico me lembrando, irmãos, daquela passagem daquela mulher, aquela viúva, que tinha uma questão para ser julgada, e ela foi procurar um juiz iníquo para pedir que ele pudesse julgar a causa dela. E ela foi lá na porta daquele juiz e batia na porta, pedindo ao juiz que julgasse aquela causa. Ela foi uma vez só? Não, ela não foi uma vez só. Ela foi muitas vezes. Inúmeras vezes. Até que um dia o juiz, para se ver livre da mulher, e por causa da importunação, diz a palavra de Deus, ele, que não temia a Deus, resolveu atender aquela mulher. Resolveu dispensar a ela o tempo que ela necessitava. Jesus Cristo disse: eis que assim deveis todos vós fazer. Nós, irmãos, chegamos na igreja cansados, fadigados, às vezes atormentados pelo mundo, pelos nossos pecados, pelas nossas maldades. E o que precisamos fazer? Bater na porta do céu. Uma vez, duas vezes, 10 vezes, 500 vezes. Até que o Senhor resolva nos atender. Até que a gente escute a voz dele dizendo: vá em paz. Teus pecados estão perdoados. Irmãos, enquanto nós não ouvirmos esta voz, nós não podemos parar de pedir. Pastor, mas e se eu não escutar essa voz? Se essa voz demorar, eu tenho que ir até o final da minha vida pedindo? Tem que ir até o final da sua vida pedindo. Aguardando por uma ocasião de tempo em que ele vai te ouvir. Enquanto nós não tivermos uma resposta da parte de Deus, nós não podemos parar de pedir. Enquanto o Senhor não disser: vá em paz, nós não podemos parar de pedir. Pastor, mas eu vou ter que passar o resto da minha vida pedindo por uma única coisa, um único pecado que eu cometi. Vai passar o resto da sua vida, ou até o dia em que o Senhor te responder. Percebe, irmãos? Não se trata de vir na igreja e dizer para ele de uma coisinha que você fez ontem, anteontem, o ano passado. Trata-se de pedir perdão, de suplicar por misericórdia, por causa de toda a sua vida, de toda a minha vida, de toda a nossa vida. E, irmãos, para a segurança nossa, enquanto o Senhor não responder, nós não podemos parar de pedir. Nós somos muito fracos nisso ainda. Nós vamos pedir uma bênção ao Senhor, seja para um irmão, seja para o nosso filho, seja para nós mesmos. Nós falamos uma vez, duas vezes, na terceira vez não tem uma resposta, a gente para. Ah, eu acho que o Senhor não vai me atender. Não vai mesmo. Desse jeito ele não vai te atender. Veja, irmãos, se eu estiver doente, enfermo deste corpo, e eu souber que tem uma cura do outro lado do mundo, e se eu tiver recursos e condições para ir do outro lado do mundo buscar tratamento para este corpo, eu irei quantas vezes for necessária. Enquanto eu tiver condições, enquanto eu tiver recursos, eu estou indo do outro lado do mundo buscar os recursos para tratar deste corpo. É assim ou não é, irmãos? Se você tem uma doença e o médico diz, olha, você precisa tomar esse remédio o resto da tua vida. Nós tomamos aquele remédio o resto da vida, a não ser que não tenhamos recursos para comprar e tal e tal. Mas se a gente tiver, a gente vai tomar o remédio o resto da vida. Arrependimento é um passo a mais do que a confissão. É uma ocasião de tempo. Qual é o tempo? Aquele tempo em que o Senhor vai escutar o teu clamor e vai te dar uma resposta. Enquanto ele não te escutar, essa ocasião de tempo não chegou e nós precisamos seguir insistindo. Amém? Vamos à palavra que tem muito a ver com a questão do arrependimento e tem muito a ver com o nosso interior e com a nossa postura e com a nossa aparência religiosa e com aquilo que o Espírito de Deus quer fazer em nossas vidas. A palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 1, diz para nós que chegaram aos pés de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? E ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, disse Jesus, vós invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Veja, irmãos, diz a palavra de Deus que se aproximaram de Jesus alguns religiosos daquele tempo. Se aproximaram de Jesus uns escribas, que eram as pessoas responsáveis pelo cuidado das leis, dos mandamentos, das ordenanças, das regras relacionadas com o templo, e também alguns fariseus, que eram religiosos daquela época. Eram os homens que viviam no templo, a serviço de Deus. eram homens que tinham a tarefa de evangelizar o povo. Eram os homens que tinham a tarefa de guiar o povo pelos caminhos de Deus. E eles se aproximaram de Jesus e perguntaram ao Senhor por que é que os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comerem pão. Porque eles haviam estabelecido esta tradição entre eles. Os judeus, este povo, eles não comiam nenhum tipo de alimento sem antes lavar as mãos. E não era apenas uma questão de higiene. Eles acreditavam que se eles comessem alguma coisa tendo as mãos sujas, eles comeriam também a sujeira das próprias mãos. E com isso, eles acreditavam que estavam contaminando a sua alma, o seu homem interior. Especialmente quando eles iam no mercado comprar alguma coisa, eles, quando retornavam das compras, vamos dizer assim, aí é que eles não comiam mesmo enquanto não lavassem as mãos. Eles acreditavam que comendo alguma coisa com as mãos sujas, eles estavam contaminando o homem interior e se tornariam contaminados diante de Deus. Evidentemente que Jesus Cristo não quer ensinar ninguém a comer com a mão suja, até por uma questão de higiene. Mas a questão aqui dos judeus não era só a higiene. Eles achavam que a sujeira das pessoas, que a sujeira do mundo entrava e contaminava ele no seu interior. E eles, ao verem que alguns discípulos de Jesus não estavam tendo este cuidado de lavar as mãos antes de comer, eles foram perguntar para Jesus, mas escuta, por que é que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E Jesus disse para eles, respondendo a esta pergunta, diz, olha, mas vocês também estão invalidando mandamentos de Deus por causa das vossas tradições. Porque o lavar as mãos havia sido estabelecido como uma tradição dos judeus. Não era mandamento de Deus. E Jesus retorna para eles dizendo, olha, vocês estão invalidando mandamentos por causa da tradição que vocês criaram. E Jesus até cita para eles qual mandamento eles transgrediam em nome de uma tradição. Existia e existe um mandamento da lei de Deus que diz que o homem deve honrar pai e mãe. Sabe o que os judeus, os religiosos daquela época fizeram, irmãos? Eles criaram uma tradição dizendo o seguinte, que se o filho dissesse que todos os seus recursos, todos os seus bens eram oferta ao Senhor, então eles não precisariam cuidar dos seus pais. Eles tinham criado um mecanismo para fugir do mandamento. Eles acharam e inventaram uma história para fugir do mandamento de Deus. E dessa forma, eles estariam desobrigados de honrar pai e mãe. Irmãos, Jesus Cristo está lançando no rosto deles as manobras que eles faziam para estarem assumindo uma postura de justiça diante de Deus. Seguindo na palavra, versículo 7, o Senhor diz assim, olha, vocês são hipócritas. E bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E Jesus, chamando a multidão, disse a todos os que estavam ali, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Veja, meus irmãos, como Jesus ele está trazendo para todos nós uma coisa nova. Ele está trazendo para nós uma novidade de ideia, de pensamento e de postura diante da palavra, diante de Cristo e diante de Deus. E ele cita lá o profeta Isaías, que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, profetizando acerca da postura do povo de Deus, dizendo que o povo de Deus se aproximava do Senhor e honrava o Senhor com a boca e com os lábios, mas o coração estava distante. Irmãos, o que o Espírito de Deus quer? Ele quer aquilo que sai da nossa boca? Não, irmãos. Qual é o interesse de Jesus? É em nosso coração. De nada adianta nós falarmos, anunciarmos, cantarmos, pregarmos, falar de Jesus e tal, e tal, e tal, se o nosso coração estiver distante dele. Não se trata, meus irmãos, não se trata de fazer alguma coisa exterior para Jesus. É um passo a mais na postura religiosa. A obra que precisa ser feita não é fora de nós, é dentro de nós. Então nós precisamos examinar nosso coração todos os dias. Precisamos examinar a nossa vida todos os dias. E perguntarmos a nós mesmos, à luz de Cristo, se o nosso coração está com o Senhor ou se não. Porque isto fizeram os religiosos ao longo de toda a história desta humanidade, irmãos. Louvavam, cantavam, anunciavam, pregavam. Mas como diz a palavra, o coração estava longe. Para esclarecer aquela questão que os religiosos levantaram, o Senhor disse assim uma coisa muito séria. Ele diz para nós, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Os irmãos estão entendendo? O que nos torna impuros diante de Deus não é o que nós comemos, é o que sai da nossa boca, é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Antes, aqui um pouquinho, no versículo 9, ele diz assim, olha, esse povo em vão me adoram, pois eles se põem diante de mim para me adorar e eles ensinam doutrinas e preceitos que são de homens. Irmãos, de nada adianta nós estarmos na igreja ensinando coisas que não têm nada a ver com a igreja. De nada adianta nós estarmos em torno de Cristo ensinando coisas que não são de Cristo. Os irmãos percebem? Isto é luz para nós examinarmos a nossa vida. No versículo 12, diz que alguns discípulos se aproximaram de Jesus, então, e disseram, sabe, Senhor Jesus, que aqueles fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Olha, quem é que se escandalizou com Jesus? Os homens religiosos. Os homens que eram responsáveis pelo templo, os que eram responsáveis pela palavra de Deus, eles se escandalizaram com Jesus. Versículo 13. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Irmãos, existe, vamos pensar assim, um jardim de Deus. E este Deus colocou ali algumas plantas. Mas também veio o inimigo e jogou lá uma outra plantinha, que era o joio. Existe um povo que é de Deus e existe um povo que não é de Deus. Existe uma nação que é de Deus e existe uma nação que não é de Deus. Neste tempo. O que é que Jesus está dizendo? A planta que meu Pai não plantou será arrancada. E permanecerá no jardim de Deus aqueles que são de Deus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: explica-nos, Senhor, essa parábola. Qual parábola? Aquela que Jesus tinha dito ao dizer aos seus que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Pedro foi lá e: Senhor, explica-nos esta parábola. Jesus lhe disse, versículo 16, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e ela é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Do coração procedem mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E são estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, disse Jesus, isso verdadeiramente não contamina o homem. Amém? Veja, irmãos, eis a palavra a indicar para nós o caminho. Eis a palavra mostrando para nós com muita clareza que nós todos necessitamos de uma ocasião de arrependimento. Nós todos precisamos de uma ocasião em que o Senhor haverá de perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas maldades. Nós precisamos de uma ocasião em que o Senhor haverá de lavar-nos por causa da imundície que já saiu ou que às vezes ainda sai da nossa boca. É importante demais que nós consideremos a palavra de Deus. É importante de nós que nós examinemos o que nós estamos falando e o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, não vem de outro lugar que não seja o coração. E Jesus está dizendo para nós: é isso que te contamina. É isso que te deixa imundo, é isso que te deixa sujo. Por isso, nós temos uma profunda, extrema necessidade de arrependimento. É importante que nós estejamos sempre diante do Senhor, que Ele nos abençoe este dia e tenha compaixão das nossas almas e possa nos ajudar nas nossas fraquezas. Amém.